Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, segunda-feira, 5 de junho de 2023, passam 6 minutos das 18 horas, vamos dar início a mais uma emissão do Bloco de Notas. Em estúdio comigo já tenho Samuel Patrocínio e Luís Gama. Boa tarde, meus senhores.
Olá, viva.
Mais uma tarde de segunda-feira aqui no estúdio da Rádio Vidigueira e começamos pelo futebol, tal como na semana passada. O Porto foi o campeão da Taça de Portugal, venceu o Braga e há comentários a fazer sobre esta vitória. Samuel?
Não, isto vamos começar por aqui para não dizer para o nosso auditório não dizer que nós somos parciais e portanto na semana passada falámos do Benfica, hoje vamos falar naturalmente, não é, Luís, aqui da vitória do Porto na Taça de Portugal,
pois.
Frente ao Sporting de Braga e pronto, eu também vou ser rápido nesta minha apreciação só para dizer que vi o jogo e que de facto foi um jogo, uma vitória justa por parte do Futebol Clube Porto, portanto parabéns a todos os nossos ouvintes que
são portistas
e por conseguinte vamos encontrar o nós Benfica, vamos encontrar o Porto na Supertaça e pronto, é isso.
O jogo não tem muita história, acho que o poderio do Porto ficou evidente desde o início ao fim do jogo. Estranhei a postura do Braga, muito pouco ambicioso. Com transições muito limitadas, muito lento, os jogadores completamente desaparecidos. Um jogador como o Bruma teve desaparecido o jogo todo. Enfim, estranho.
Não, claramente que o Futebol Clube do Porto mostrou ali intenção e garra de ganhar.
Sim, portanto, do ponto de vista tático, o Braga pensou mal o jogo, na minha perspectiva. Acho que o meio-campo do Porto teve demasiado espaço para pensar o jogo. E jogadores como o Otávio com espaço é um grande problema para as equipas adversárias.
Depois há sempre estas leituras, quem tem mais taças, quem não tem num determinado período, mas isso são aquelas questões, os números, os números são consoante
a
perspectiva.
Inflamar os egos
São consoante a perspectiva de visão e portanto também acho que não seja isso que nos deve prender aqui a nossa atenção.
Julgo que não. Pronto, é como digo, na minha opinião foi um jogo sem história. Mais do mesmo, um árbitro muito limitado, com muito pouco poder no jogo, que é uma coisa que eu acho estranho. Como é que um árbitro permite que os jogadores comandem o jogo? Enfim, não entendo. Adiante.
Sim, adiante e parabéns a todos os nossos ouvintes que de facto são do Futebol Clube do Porto. Para o ano há mais.
Mas acima de tudo, de esportivismo. Portanto,
sim,
também.
Sim, claro, naturalmente.
Aqui ficam os meus parabéns.
Não, é claro, eu comecei por dizer que o Porto teve mais poderio e foi um vencedor justo, não é?
Sim, isso não há.
Agora, há determinado tipo de atitudes de jogadores, de uma série de jogadores em campo que levam a questionar a autoridade do árbitro.
Mais uma vez, a conversa dos árbitros, não é?
Pois não, é incontornável porque são um dos elementos cruciais do jogo, não é? Tão importantes como qualquer jogador, como qualquer guarda-redes ou como qualquer ponta de lança. Embora eles julguem que não e queiram passar a imagem que não, são apenas um elo mais limitado do jogo, mas não são determinantes no jogo, como é um guarda-redes, como é um ponta-de-lança, um defesa, seja lá o que for, fazem parte do jogo e portanto não podem estar acima da crítica, como os jogadores também não estão, não é? Em relação ao futebol, eu queria lamentar a perda de um extraordinário jogador do Sporting, que é o Ugarte. Parece que o Ugarte está mesmo de saída. Era de facto um jogador extraordinário e que dava muita força e muita dinâmica ao nosso meio-campo. Vamos ver o que é que podemos fazer para substituir um jogador destes. Enfim, não parece fácil encontrar uma solução.
E entretanto, vamos ter depois os jogos da seleção, que isso, pronto.
Exato.
Com a Islândia e...
Sim, começamos soft, não é? Quer dizer, a Islândia não é tão soft assim.
Já tivemos problemas com a Islândia.
Pois, não
num
é?
Europeu.
Vamos ver como é que corre
esta dupla jornada.
Pois, e depois o João Mário pôs um ponto final na sua participação na seleção, que eu também não percebo.
Eu acho que as explicações que ele deu foram bastante claras, não é?
Sim,
um jogador,
claras,
e acho que são compreensíveis, um jogador que tem este ano a sua melhor época da carreira,
pois,
e que vai à seleção e joga.
Não, eu percebo que ele sinta tudo aquilo que disse, não é? Verbalizar aí é que eu já não aceito muito bem, não é? Do tipo, eu fiz uma grande época, eu só jogo um minuto, esquece de pensar. Então, e os outros? Não fizeram também grandes épocas? Não são também grandes jogadores? Se calhar também são, e se calhar até são mais jogadores do que ele. Mas eu sou sportinguista, posso estar aqui.
São outras formas
de alguma
pensar.
Forma, é melhor
o Rafa
nem comentar.
Também,
não, acho que é,
um,
acho que é,
não,
é já um não assunto. É um não assunto. João é, Mário saiu, pronto. Não vale a pena estarmos aqui. Eu estou aqui muito rapidamente a chutar para canto. Não sei se tem.
Acho que o Samuel não lhe apetece muito falar sobre futebol. Mas pronto, lembrar só que Portugal joga já no próximo dia 17, aliás, portanto, com a Bósnia e a Herzegovina.
E depois com a Islândia.
Mais um jogo,
é?
E depois com a Islândia. Exatamente. Então deixem-me só também fazer aqui um breve apontamento, porque acho que o mundo do futebol perde também um grande jogador. Ibrahimovic diz adeus ao futebol,
é,
e para mim é sem dúvida um dos melhores jogadores
da
história,
mas é o peso da
embora
idade,
nunca tenha ganho a Bola de Ouro,
mas acho que
merecia, e para mim é um dos jogadores mais completos, e estou a falar apenas de futebol e dele enquanto
e
jogador.
O que tem de jogador talentoso e extraordinário também tem de com personalidade
irreverente.
Exatamente.
E difícil.
Um infante terrível nos estádios.
Exatamente.
Há outros, mas ele também era.
É, exatamente. Na idade não perdoa mesmo.
E se calhar é a melhor decisão. E sai pela porta grande.
Sim, sai bem com ele mesmo, não é? Fez uma temporada já muito limitada, não é? Fez poucos jogos, com algumas lesões pelo meio. E chegou a altura de parar, porque a idade não perdoa e o corpo destas pessoas, uma vida inteira na alta competição, não é
brinquedo. São 41 anos, não é? Para
não é brinquedo, não.
É um jovem, mas
exatamente.
Certamente que o corpo
para o futebol,
sente. E no futebol ainda mais.
É. Não, isto não é brinquedo.
Muito bem, passemos então ao próximo tema. Quem é que avança?
Bem, eu tinha aqui uma notícia que me causou alguma perplexidade. Que tem a ver com a Gebalis. A Gebalis é uma empresa municipal de Lisboa que gera as instalações municipais, a habitação municipal. E a notícia que eu tive acesso diz, entre muita coisa, que a Gebalis mudou de instalações e deixou um edifício que era próprio, que era da empresa, tutelado pela empresa, e passou para um edifício de aluguer. O aluguer que vai pagar por mês é 33 mil euros num contrato de 5 anos. Façam-se as contas. Esta empresa, a Gebalis, é a empresa que está que tem a seu cargo a gestão da habitação, digamos que habitação social na nossa capital, e vai deixar uma zona que é aquela zona ali, na zona que é um bairro que existe ali na região dos Olivais, que é no bairro Ben Saúde, e vai para uma zona mais central, para outra zona da cidade. E aquilo que se questiona nesta notícia é uma empresa que presumivelmente tem por objetivo apoiar o sem-abrigo, dar apoio às pessoas, resolver problemas de pessoas com falta de habitação, alojamento dos sem-abrigo, e tudo isso vai deixar um edifício longe, completamente distante da zona de Arroios, que é a zona onde existem uma série de alojamentos de emergência, refeitórios para os sem-abrigo e tudo isso, e vai para uma zona completamente distante, ou seja, vai deixar um edifício devoluto para os sem-abrigo numa zona completamente distante de Arroios, ou seja, nos Olivais. O que é que isto implica? Implica que os sem-abrigo vão ter que se deslocar para pernoitar para os Olivais e vão ter que se deslocar para Arroios para ter acesso a apoios na alimentação e apoios de outra ordem a nível social. E eu fiquei estupefacto com a notícia, porque se o objetivo desta empresa municipal é resolver ou minimizar os impactos do sem-abrigo, eu sinceramente não percebo qual é a lógica. E tanto mais que isto vai implicar gastos em rendas mensais num edifício que era perfeitamente escusado. Segundo a Gebalis, o edifício onde eles estavam, a sede desta empresa, não tinha dignidade nem nas condições de trabalho para os empregadores que lá têm. Ok, se não têm dignidade nas condições de trabalho, melhorem-se as condições de trabalho. Agora, deixar um edifício próprio para ir pagar 33 mil euros mensais, uma empresa municipal, enfim, isto é aquilo que me ocorre dizer assim, no imediato é mais do mesmo. Ou seja, dinheiro público gasto ao desbarato. Enfim.
Eu acho que assim
é decepcionante.
Não estou a par dessa notícia, não vou fazer também grandes comentários sobre a mesma, mas se calhar é necessário que nos expliquem melhor aos contribuintes, porque estamos a falar de uma empresa municipal de Lisboa, mas o Estado é da nação. E portanto, que expliquem aos lisboetas numa primeira fase e depois ao restante do país, de facto, o porquê dessa necessidade, estás aí aqui a frisar, da alteração. E depois a única coisa que eu questiono é, dentro do património municipal, que é vasto, e do património nacional, porque eu não sei se também se há uma passagem para um edifício que faça parte aqui do património nacional, não sei, de um outro ministério, de uma outra, pertencente a outra, outra situação qualquer, mas não haverá ali nada, digo eu, dentro do património municipal que possa albergar esta empresa municipal, que também tem muito a ver com a habitação, com a habitação social e com a habitação. E penso que faz também a gestão, posso estar aqui equivocado, mas do património da própria autarquia de Lisboa. Uhum. Mas também, não, como não abordei esse assunto, não vou aqui estender, porque gostaria de ouvir as explicações e depois a partir daí sim perceber o que é que está a passar.
É que isto é quase incompreensível o que vai acontecer.
Mas perceba a tua perplexidade.
Os sem abrigo vão estar nas ruas, na zona de Arroios, porque não é fácil estas pessoas movimentarem-se para a outra ponta da cidade, para os Olivais, pernoitar e depois voltar para o Chile, para a zona da Praça do Chile, Arroios e zonas adjacentes, para ter um apoio, alojamento de emergência, alimentação e tudo isto.
Perceba.
Há aqui uma dimensão de caráter prático que é um bocado estranha. E portanto, esta empresa faz a gestão da habitação de natureza social, portanto, a custos controlados.
Exatamente.
E portanto, é incrível como é que uma empresa destas consegue pagar 33 mil euros mensais de renda por um edifício. Que diabo, será que, como estavas a referir, que a Câmara Municipal não tem um edifício que ceda? Terá que se pagar mesmo uma renda, e uma renda neste valor?
E este edifício é património nacional, de algum ministério, ou é privado?
Este que está alugado é privado, sendo
pronto,
assim,
então,
não é?
Se calhar até o próprio
não
Estado
sentido, é?
Teria outras, eventualmente, se calhar outras soluções. Mas pronto, como eu disse, não vou adiantar relativamente a este assunto porque não conheço os pormenores, mas de facto percebo a perplexidade aqui do Luís numa altura em que, apesar da economia portuguesa, a macroeconomia portuguesa aparentemente está numa boa performance, 3,2% segundo aquilo que são as estimativas, portanto um crescimento de 3,2%, que lá está, os números macro são interessantes, mas depois o dinheiro que chega também a cada contribuinte ou a cada cidadão, aí a questão já já é completamente diferente, e portanto nós acabamos por não perceber como é que o país está a crescer tanto, mas depois na prática cada indivíduo em si tem as dificuldades que todos nós e cada ouvinte que nos está a ouvir sente todos os dias. E portanto ouvirmos aqui dizer que existe uma empresa que vai pagar essa verba, quer dizer, nesta altura da nossa vida coletiva, parece-me um bocado perplexo, para utilizar as tuas palavras.
Mesmo.
Bem, sobre esta questão também não vou dizer nada porque não conheço, mas acho que já ficámos pelo menos a par de alguma coisa,
sim.
Samuel. Já
vamos tentar perceber
aquilo que se passa e também ficar com opinião. Passamos à música ou ao próximo tema?
Temos tema, se calhar ainda.
Então?
Temos tema.
Não, nós queríamos... De outra vez ficou aqui agendada a questão, eu vou adiantar, foi o Luís que trouxe este tema, que era o Bloco de Esquerda, que teve a mudança...
Sim, mudança na liderança.
Nesta liderança. Pronto, liderança, não é bem assim
eles
que...
Eles têm uma organização diferente dos outros partidos, não é?
Mas chamemos para que nos entendam na liderança, portanto, a saída da...
Catarina Martins.
Da Catarina Martins e a entrada da Mariana Mortágua, que, pronto, no fundo, acaba por ser quase uma certa continuidade, não é? Portanto, não vejo ali muita diferença de ação, apenas de individualidade, isso sim, mas de ação não me parece que haja ali muita diferença. Agora, eu acho que estou curioso para perceber como é que a Mariana Mortágua vai agarrar este bloco de esquerda que, como nós sabemos, nas últimas eleições teve uma hecatombe, e como é que vai conseguir posicionar o partido no sentido de responder aos reais problemas do país, porque a minha perspectiva relativamente ao bloco de esquerda é que de facto está dissociado dos problemas reais dos portugueses, apesar de os referir várias vezes, mas depois na prática nós não sentimos que há uma ação efetiva no sentido da sua solução, contrariamente a outras forças de esquerda, que nós percebemos que de facto que trabalham nesse sentido. Mas aqui o Bloco de Esquerda, eu sinto aquilo muito, muita linguagem, chamemos-lhe assim, ou então num português mais popular, muita parra e pouca uva, portanto, e portanto é a minha percepção sobre de facto o Bloco de Esquerda, nesta dissociação com os problemas reais, e estou curioso para perceber como é que vai ser a correspondência dos portugueses sobre isso. Além do mais, o Bloco de Esquerda tem aqui um problema efetivo que é de facto um grande problema. É um partido sem implantação local, quer dizer, é um mesmo partido com alguma referenciação nacional, mas não tem implantação local, e eu acho que não tem implantação local precisamente por isso, porque de facto está dissociado daquilo que é a realidade dos portugueses, portanto, e por isso mesmo não conseguiu ainda fazer uma fundação das suas bases locais. Nós vamos vendo, e portanto vemos um pouco distante daquilo que devia ser uma implantação local, não é?
Sim, concordo contigo. Há aqui problemas na territorialização de toda uma panóplia de ideológica e de análise dos problemas reais, que estão devidamente identificados, que eles identificam todos os nossos problemas, todos os problemas deste país. A questão é passar da parte ideológica e discursiva para a parte prática, para o lado prático da vida das pessoas. E essa transição não está a ser feita, dá muito tempo esta parte, não está a ser feita, na minha perspectiva, da melhor forma. Tanto assim é que é como dizes, não tem implantação, grande implantação local, nem municipal, nem, enfim, tudo isso. Relativamente a Mariana Mortágua, é uma figura muito conhecida, que ganhou especial visibilidade, com a questão das comissões de inquérito, quando foi daquelas questões do BES e tudo isso, e ela foi uma deputada que teve participações muito, muito, muito interessantes. Eu acompanhei várias vezes os debates, muito preparada. Também a área dela é a economia, se não estou em erro, portanto muito bem preparada e muito incisiva nas questões e muito clara nas questões, muito objetiva, e eu acho que fez um excelente trabalho. Agora, é como dizes, o Bloco de Esquerda está num momento difícil. Não sei até que ponto é que se trata apenas daquele percalço de que aconteceu com o Partido Socialista e com a geringonça, do desmanchar da geringonça, a tal penalização que muitos analistas dizem que o Bloco de Esquerda está a ser penalizado por isso e tudo isso. Eu não sei se é só isso, se a questão é só essa, se é também o nível do discurso, o tipo de discurso particularmente agressivo muitas vezes, e que, embora as pessoas reconheçam se reconheçam nos problemas que eles identificam, que o Bloco identifica, mas a forma como o discurso é feito, não sei até que ponto é que cria nas pessoas algum nível de rejeição, porque muitas vezes a Catarina Martins é particularmente agressiva no discurso, incisiva e muito fria. Outro dia, a falar com uma pessoa, ele dizia-me isto: é pá, aquela gente do Bloco só fala aos gritos e não sei o quê. Há aqui alguma dose de exagero, mas isto deixa transparecer a crueza e a frieza do discurso.
Eu acho que muito sinceramente não tem a leitura geral do país. É um partido mais virado para as franjas urbanas e, portanto, aí sim consegue penetrar bem dentro de algumas franjas urbanas, mas isso depois não tem a leitura real do país. E portanto, isso nota-se.
Em regiões como a nossa, e não só.
E mesmo é que apesar de tudo, apesar de das grandes cidades serem áreas urbanas, nós não nos podemos esquecer que grande parte da população que vive naquelas grandes cidades tem grande apego à ruralidade, à terra, à província, e portanto nós temos de facto uma população urbana, chamemos-lhe assim, de matriz urbana, mas temos uma população urbana de matriz rural e portanto, o que eu acho é que de facto falta
aqui... Achas que isso tem a ver com as causas que eles abraçam? Por exemplo, as causas LGBT, causas de racismo?
Não passa
que eles estão particularmente
não passa genericamente,
de grande peso
não no passa genericamente
deles.
Por aí, mas são nós olhamos e parece que não soa, há coisas que não soa, como é que eu hei de explicar isto? Não soa de facto algo com base,
com sustentação,
precisamente. Portanto, parece que eu acho que é isto, pelo menos daquilo que também vou abordando, gosto de ouvir as pessoas falar, e de facto aquilo que vou notando é de facto essa falta de sustentação de uma não aproximação ao país real e às pessoas reais.
Mas também acho que o perfil de Mariana Mortágua é diferente do perfil de Catarina Martins, pelo menos na minha opinião.
Sim, é.
E o discurso acaba por ser um bocadinho mais aberto, embora consigamos facilmente identificar ali muitas parecenças, não é? Mas acho que até mesmo pela imagem, por ser uma jovem, pode dar alguma abertura, não sei se será o suficiente, até mesmo por essas causas que vocês acabaram de dizer, ou que o Luís acabou de dizer, não é?
São causas que normalmente são muito localizadas em tecidos urbanos. O racismo, os direitos das minorias à habitação, os direitos das minorias a uma série de questões que se colocam naquela grande área metropolitana, em particular de Lisboa, por exemplo.
Sim.
A questão dos direitos LGBT, que no interior do país são questões muito diluídas, até pela natureza da cultura mais tradicional e mais rígida.
E das necessidades reais das populações.
E das necessidades reais das populações.
Nós andamos a falar...
Eles elencaram, nos últimos dias, foi um dos partidos que colocou o dedo na ferida relativamente àquela questão que nós podemos falar daqui a pouco, que tem a ver com os certificados de aforro. Foi um dos primeiros partidos a chegar-se à frente também... a colocar o dedo na ferida.
Sim, mas os outros também o fizeram.
O governo fez um favor.
Está bem, mas os outros também o fizeram. E ouvi as palavras do PSD, pela primeira vez acho que teve alguma capacidade incisiva de dizer este governo quer matar a classe média.
Portanto,
são palavras que são mais fortes e entram melhor, como é evidente. E de facto, parece que se encaminha nesse sentido, apesar dessa questão aí, já podemos falar daqui a pouco, também haver ali alguma nuance a favor do governo, como é evidente. Mas as questões são diferentes. O que eu sinto, e aquilo que observo, é que de facto, aparentemente, há uma dissociação com o país real. Nós não sei que o interior, mas alguém vai lá pedir, ouvimos pedir estradas no interior, ouvimos pedir mais saúde para o interior, estão aqui a mostrar-nos isso. Não estão.
É tudo muito genérico.
Precisamente isso. E enquanto tu, nas outras questões sociais das franjas, chamemos-lhe assim, mais urbanas, há mais presença. No resto não há. E isso, obviamente, que acaba por ter uma descolagem. É como um autocolante. Nós colamos o autocolante começa a soltar-se.
Exato.
Começamos a perceber que o autocolante já está ali e não cumpre a sua função.
Tem uma implantação muito grande.
Uma implantação muito grande e conseguem fazer o trabalho afincadamente e com as populações.
Tem uma organização.
Não é o Bloco que vai ser o substituto
substituto dessas forças que nós temos.
Mais ou menos. Até porque há uma tradição de organizacional de uma série de particularidades que o Bloco não consegue sustentar de forma nenhuma, não tem capacidade para isso de forma alguma, não é? É todo um percurso histórico que está por fazer.
Estou expectante para perceber como é que vai ser. Aliás, estou muito expectante para perceber como é que vai ser as próximas eleições por uma série de questões que nós, obviamente, vamos vendo como é que isto funciona, não é? E estamos eu pelo menos estou expectante para perceber aqui algumas tendências do que é que o povo português pensa, que às vezes somos surpreendidos. Pensamos uma coisa e de facto depois nas urnas, que é o verdito final, acontecem coisas que pronto, é o que é, e é a democracia a falar.
E o objetivo do Bloco está traçado, não é? É ficar em terceiro lugar, ser o terceiro,
que é muito
terceiro
ambicioso.
Partido mais votado à frente da Iniciativa Liberal e do Chega.
Sim, sim, tem que haver metas, eu reconheço isso, mas eu acho que é extremamente ambicioso. Enfim, adiante.
Vamos esperar para ver.
Sim.
Passamos então à música.
Pode ser.
A escolha recai sobre Bob Dylan, ele que atuou ontem à noite Campo Grande.
Dylan, God Dylan. É de facto uma figura mítica do rock e da música popular. Eu já fui a um concerto da última passagem dele por Portugal, eu fui ver. Desta vez não foi possível. E é de facto uma figura extraordinária. As letras dele são verdadeiros poemas que ele transporta, e dimensões que ele transporta da vida social para a música, e que nos transmitem lições incríveis. Portanto, o tema que eu trago hoje é um tema do último álbum dele, que é o 39º álbum, atenção, que ele gravou aos 79 anos, em 2020. Portanto, foi só há 3 anos. O álbum chama-se Rogue and Roadie Ways. O meu inglês não é grande coisa. Relembro que Dylan foi Nobel da Literatura em 2016. Para ele, no entender dele, a música é como uma pintura. Nós não conseguimos vê-la toda de uma vez, e portanto a música é para ser vista, para ir sendo escutada, vista, analisada e como que mastigada, para conseguirmos chegar ao âmago das mensagens que ele consegue lá ter, que ele consegue lá consegue transpor para as letras. O tema que eu trago hoje é I Contain Multitudes. Isto traduzido assim um bocado à pressa para português significa que cada um de nós contém uma série de particularidades e de facetas, não é? É uma música num ritmo muito lento, muito particular desta fase da vida dele. Relembro que Dylan está com 82 anos e portanto os anos pesam, obviamente, não é?
Mas é um exemplo, desculpa lá, Luís, estás aqui a apresentar, mas é um exemplo claro de que quando se quer, a idade não é obstáculo, não é? Obstáculo, portanto, ele continua a fazer concertos, continua a trabalhar, continua no ativo, continua a viver e a rejeitar para trás aquela tendência de que agora vou parar porque isto já está tudo.
Exatamente. Vamos a isto então.
Vamos então.
Tomorrow and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next. What shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I frolic with all the young dudes? I contain a multitudes. I'm just like Aunt Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge. I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience, like William Blake. I have no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it. All of the hateful parts. I sell you down the river. I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open. The path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes.
Agora faço mesmo parte do meu banco, sabes? É mais do que ser cliente. Estás a ver?
Sim, estou a ver. A dobrar.
Estamos a falar de ter descontos em produtos e serviços financeiros. Eu não sei se estás a ver.
Estou a ver, estou a ver. A dobrar.
Para não falar dos descontos em dezenas de empresas parceiras. Tu estás a ver bem isto?
Estou a ver perfeitamente. E a dobrar.
Se estás a ver a dobrar, porquê?
Porque eu também sou associada do Crédito Agrícola, tal como a minha empresa. Sejam particulares ou empresas, os associados CA só vêem vantagens. Se também deseja fazer parte do seu banco, faça-se associado e usufrua destes e de outros benefícios pensados para si. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRO registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000.
Rádio Vidigueira. 90 FM. Bloco de notas.
E depois da música voltamos à conversa. E hoje voltamos a um tema que há muito tempo não era aqui falado.
Sim,
vocês estavam proibidos, mas hoje abre-se aqui uma exceção.
Sim, é verdade. Eu só queria deixar aqui uma nota. I sleep with life and death in the same bed. Isto é qualquer coisa extraordinária. Esta letra que acabamos, esta música que acabamos de ouvir tem uma letra perfeitamente fantástica. Adiante. Ora bem, a Ucrânia. Há muito tempo não falávamos da Ucrânia.
Verdade.
A Ucrânia está neste momento num momento de paragem e há uma grande expectativa até que ponto é que a Ucrânia se está a preparar para uma contra-ofensiva.
Paragem, queres dizer impasse?
Logo impasse. O termo é mais esse que outro. Para uma contra-ofensiva e a discussão agora é verdadeiramente acalorada entre os opinion makers. Onde é que vai acontecer a contra-ofensiva? Se na zona de Kherson, se na zona de Mariupol, se em Lugansk, na transição naquela zona de Kharkiv até Lugansk, parece-me que há aí uma zona de maior fragilidade, que implica aqueles combates naquela cidade que eu nunca sei pronunciar o nome, que é um nome profundamente difícil, que nos últimos tempos a Rússia conseguiu, Bakhmut, é uma coisa assim, que a Rússia conseguiu ocupar verdadeiramente. E como a Rússia ocupou há pouco tempo, os terrenos devem estar pouco minados, e há quem sugira que seja por aí. De qualquer das formas, o momento é um momento de grande dificuldade para a Ucrânia, porque a Ucrânia que tem que fazer desminagem para poder avançar, porque, como os nossos ouvintes saberão daquilo que temos ouvido nas rádios e nas televisões, a Ucrânia, para se poder defender, teve que construir defesas muito, muito fortes. O mesmo aconteceu do lado russo. E, portanto, agora, para toda esta maquinaria avançar e para os homens poderem avançar, tem que haver segurança em relação à desminagem. E é um processo extremamente demoroso e difícil. E a questão que se coloca agora é se a Ucrânia tem meios técnicos, ou seja, material de guerra, que lhes permita fazer a desminagem tão rápido quanto possível antes do outono. Porque, como se lembrarão, o outono nesta zona da Europa é extremamente agressivo, e com muita lama e frio e chuva, e o que não permite avanços significativos. Portanto, é o estado em que estamos agora. Até que ponto é que a Ucrânia vai conseguir reagrupar-se e encontrar uma zona para entrar na retaguarda do exército russo e começar a reconquistar território. De notar também que começaram a aparecer, as notícias de hoje de manhã referiam russos que se tinham agrupado numa milícia e que estavam a provocar problemas ao exército russo, portanto, já mesmo em território russo, em depósitos de munições e inclusivamente em algumas refinarias. Enfim, estamos num momento de viragem, provavelmente.
Não sei, eu acho que estamos num momento difícil de ler o conflito. Este momento atual é difícil de ler, de perceber aquilo que se está a passar ou que se vai passar. De facto, fala-se nessa contraofensiva da Ucrânia, que ainda não aconteceu. Há quem diga que eventualmente já tenha começado, mas depois não começou, enfim. Agora, mas mais do que isso, o que interessa saber é o que é que representa esta contraofensiva? O que é que representa, de facto, para a Ucrânia e para este conflito, a contraofensiva que eventualmente ou vai começar ou está para começar, enfim. É o tentar expulsar na totalidade as forças russas da Ucrânia? Representa isso? Uhum. Ou representa apenas de forma parcial uma abertura com o eixo de ataque eventualmente à Crimeia e depois tentar partir para as mesas de negociação ali numa situação mais favorável e forçar a Rússia a ter essa postura negocial? Porque, que eu acho que isto aqui é fundamental. Para que é que serve? Fala-se muito da contraofensiva, é certo. Mas serve para quê? Qual é o objetivo da contraofensiva? Nós todos sabemos que a Ucrânia diz que nem um centímetro do seu território quer perder. É óbvio. Mas quer dizer, nós entramos neste conflito, toda a gente já percebeu que nem a Ucrânia consegue eventualmente, se calhar, expulsar totalmente as forças russas, nem a Rússia consegue vencer a Ucrânia. Portanto, estamos aqui num certo impasse. Aliás, nem sei se é favorável à questão da Ucrânia depois, ao tentar reconquistar e fazer contraofensiva, também escorraçar os russos e, de certa forma, deixar a Rússia numa situação a nível internacional complicada, não é? Isto é estar a empurrar a Rússia para onde? É estar a empurrar a Rússia para o eixo chinês e tornar, eventualmente, se calhar mais tarde, subjugada aos interesses da própria China em si. Portanto, há aqui também esse orgulho depois russo que pode estar a ser, vai ser molestado, certamente. Quer dizer, o que é que nós estamos aqui, o que é que isto tudo representa? Porque eu não vejo aqui uma solução fácil de negociar. nós chegamos a um certo período da guerra que a Ucrânia não pode deixar de ter o apoio da Europa e dos Estados Unidos, e portanto, e vai tê-lo, até aquilo que necessitar. Não vale a pena estarmos à espera de que não vai ter mais armas, vai, porque consecutivamente foram sendo pedidas e foram sendo oferecidas. Portanto, os F-16 também vão lá estar. É uma questão de tempo, e a seguir vai estar mais e mais e mais. Isso esqueçam, porque de facto isso vai acontecer. Portanto, e não pode, e a Europa também não pode recuar. Mas do outro lado, também não se pode esmagar a Rússia, deixando-a completamente de rastos, porque não pode. Quer dizer, estamos aqui numa posição muito complicada, que obviamente, minha ótica, acho que a única forma de tentar... Na minha ótica, quer dizer, há certamente mais formas de negociar, mas provavelmente, se calhar, aquela que molesta mais seria de facto a Rússia sair dos territórios ocupados, deixando eventualmente a questão ali da Crimeia numa gestão ou partilhada numa situação que desse para haver uma gestão.
O controle
de facto,
do Mar Negro é fundamental para a Rússia.
Mas quer dizer, nós estamos ali, está-se a jogar ali muita coisa. Ao início não, mas a partir de um certo período do conflito começou-se a jogar muito daquilo que é a própria, chamemos-lhe assim, capacidade do Ocidente e da Rússia em si, não é? Agora, há duas questões que me parecem também muito interessantes frisar, e que por acaso o líder do Wagner até falou isso no outro dia. Uma delas é que, de facto, a Ucrânia é um dos fortes exércitos do mundo a partir de um determinado momento, não só pelo armamento que tem, mas também pela capacidade que tem de fazer a gestão e a manipulação desse armamento, e pelo treino, obviamente, pelas suas forças treinadas que têm, e pela capacidade de resistência à dor, de capacidade de resistência à dor, e portanto, neste momento tornou-se um grande exército, portanto, um grande poderio militar. Mas há outra coisa também importante, é que a Rússia está-se a desgastar está-se a erosionar as suas forças militares neste conflito, e os Estados Unidos, se metermos este paralelo, apesar de acho que as coisas já não se podem pôr só assim nesta balança de dois pratos, porque há mais pratos nesta balança, mas enfim, mas temos os Estados Unidos que, sem gastar um único soldado ou praticamente alguém ali no meio do conflito, vai desgastando a Rússia sem isto lhe custar muito, não é?
Sim,
portanto,
sim.
Sem ter aqui um peso muito efetivo. E, portanto, isso também me parece que é importante nós analisarmos essas questões. Porque isto vai o quê? Vai continuar a catapultar os Estados Unidos como uma potência mundial e desgastando aquilo que seria o seu opositor normal nestas questões, apesar de eu achar que o verdadeiro opositor dos Estados Unidos é a China e não a Rússia. A Rússia faz parte,
sim, julgo que sim,
faz parte ali de uma manobra diferente, e vai sair fragilizada deste conflito, já está fragilizada deste conflito, e vamos ver até que ponto não fica de cócoras para a China.
Pois, vamos ver o que é que sai daqui. Eu segui com algum interesse aquela cimeira na Moldova, e a preocupação da Europa com a questão da Moldova, porque a Moldova tem aquela faixa de território ocupada por militares russos. E a grande preocupação também da Europa é que essa faixa territorial, que não é muito extensa, mas que tem tropas russas, que é um fator de instabilidade, e até que ponto é que os russos avançarão para a Moldova ou não avançarão para a Moldova se virem entalados aqui neste processo, não é? Isto é muito complicado de resolver. A Ucrânia quer cortar a ligação do território russo com a Crimeia, que é muito difícil. Os russos ocupam uma faixa territorial já bastante extensa na parte oriental, Kherson, a parte de Donbass, Zaporizhia e por aí fora, e não vejo grande solução.
Porque
para
a questão
isto.
É quem é que vai ceder a quem? Tempo.
Quem é que vai ceder, não é?
Quem é que vai ceder a quem?
Entretanto, aquilo que nós vemos é que os russos continuam a bombardear áreas civis, e já percebemos que os ucranianos começam a ter capacidade de poder bombardear em território russo. com os últimos mísseis que foram cedidos.
E não só, com os drones. Nós vimos uma reportagem que a Ucrânia vai está a fabricar em território ucraniano 200 mil drones. Portanto, 200 mil drones não é coisa pouca. Não é?
Da tecnologia que
e atenção, que alguns drones têm capacidade para 700 km.
Que é qualquer coisa.
Feitos na Ucrânia.
Claro, que é qualquer coisa. É muito, não é? E, portanto, estamos aqui num momento de grande impasse em relação ao futuro.
Sim,
deste,
por isso é que eu estava a dizer. É um momento atual difícil de ler este conflito. Fala-se muito nesta contraofensiva, mas o que é que isto representa? O que é que, de facto, isto pode representar para o final do conflito?
Porque enfrentar um exército poderoso como o russo, com muitas armas, táticas...
Mas a questão não é só enfrentar isso, que eu acho que isso até é, que, se calhar, a parte mais fácil da coisa. É espicaçar o orgulho russo, e como é que nós vamos deixar a Rússia? A Rússia também não se pode deixar em cacos.
Sim, sim, portanto, porque neste momento alguém... começamos a ver divisões, não é?
Para além disso, divisões, que nós não falei aqui dessa questão, pode ser uma coisa sem grande importância, como pode ser uma coisa
com um sinal de que alguma coisa está a mudar,
exatamente.
Não
é? Mas, quer dizer, como é que se vai trabalhar com a Rússia? Vai-se deixar a Rússia em cacos? Porque esta questão do ponto de vista militar...
Eles não vão aceitar isso.
Pois, cacos, a questão aqui é... E quando tu deixas a Rússia em cacos, também estás a empurrá-la mais para o eixo chinês. Nós sabemos que, naturalmente, a Rússia tem essa preponderância física com aquela parte oriental toda, mas há uma parte russa que é ocidental, que é europeia. Portanto, quer dizer, tem que ter aqui algum talento a trabalhar isto, e portanto eu não consigo, a minha limitação é grande relativamente a esta visão global, mas neste momento eu não consigo, a não ser que haja aqui grandes cedências, e eu acho que tem que passar sempre pela Crimeia, e alguém vai ter que ceder alguma coisa neste conflito, nem que seja uma cedência aparente. Uma cedência de agora governas tu, agora governo eu, ou governamos os dois, ou outra coisa qualquer, porque de resto, qual era o significado deste conflito todo? O que é que a Rússia lá ia fazer perdendo tudo? E o que é que a Ucrânia?
E hoje não podem abdicar do controle do Mar Negro, que isso para eles é estratégico. É fundamental.
Portanto,
mesmo.
Temos aqui um conflito.
Um conflito que tem que durar e para durar
que
mesmo.
Se pode eternizar aqui durante muito tempo.
Os meses vão passando e continuamos na mesma, não é? Claro. Sem saber o que é que vai acontecer.
E aquilo que mais
porque toda a gente já percebeu que a Rússia não tem capacidade para vencer a Ucrânia, nem vai vencer militarmente, e vice-versa, também a questão
E aquilo que mais me aflige é o massacre de zonas civis e da população. Isso é aflitivo.
Agora, o que pode aqui acontecer também, dependente da situação, é um ou outro país envolver-se, não a NATO em si, eventualmente, mas um ou outro país envolver-se militarmente, hoje, com a Rússia também, não é?
Uhum.
Vamos ver. Aquela questão que tu avançaste, da questão da Moldova, eu não sei se isso não levantará outras ondas de choque. Que ali na região.
Exato, era importante que a Turquia se assumisse, como já em alguma fase se assumiu como intermediário, e conseguisse encontrar aqui um ponto de equilíbrio e de negociação, mas não estou a ver
mas
como.
Mas como é que se consegue aqui um ponto de negociação quando alguém diz, eu não cedo um centímetro, e na minha ótica bem, porque foi ocupado, e os outros que ocuparam também não vão sair o quê? Sem nada, depois de já terem sofrido o que sofreram, com o número de vítimas que já tiveram? Como é que isto se resolve? Quer dizer,
é uma questão de orgulho.
Não é isto, não é uma questão, agora vamos sair, pronto, mas...
Não, isto não se resolve assim.
Como é que Putin na Rússia sairia e a oposição que teria? Olha, agora vamos retirar porque, entretanto, não temos capacidade para vencer a Ucrânia. Claro. No fim de morrerem...
Era uma tremenda humilhação.
Centenas de milhares de soldados.
Exatamente.
Muito bem. Então temos aqui 3 minutos e meio, mais ou menos. Deixem-me só fazer também aqui uma pergunta de uma notícia que vi ontem na Telesur, mas que não, acho que não passou na comunicação social portuguesa, não sei. Posso estar a dizer uma grande asneira. A Polónia, neste momento, também está a viver uma situação complicada. Os cidadãos foram para a rua em protestos, dizem que é o maior protesto dos últimos 30 anos contra o governo, mais de 500 mil pessoas na rua a contestar o aumento do custo de vida, a defender a democracia, as eleições livres, numa altura em que estão muito próximos das eleições. Também só deixar aqui este apontamento, porque não se fala.
Eu dei por isso.
E é difícil às vezes até saber que isto está a acontecer no mundo, porque as nossas televisões não passam, infelizmente. Ou pelo menos eu não tenho ideia que tenha passado. Fui depois procurar e realmente há uma notícia do Diário de Notícias, também do Observador, mas nas televisões não vi. Pronto, e então também só deixar aqui esta nota que, mais uma vez, é muito mais do que a Ucrânia, é muito mais do que a Rússia.
Sim, claro.
São uma série de conflitos de diferentes formas, é verdade, mas um pouco por todo o mundo, o que nos faz pensar...
O Kosovo com a Sérvia, que também está...
O Kosovo com a Sérvia,
exatamente. Ponto de ebulição.
Portanto, o que é que vai acontecer daqui para a frente com tantos conflitos, independentemente da forma como se estão a manifestar?
A Polónia faz parte da União Europeia e é um daqueles países...
E da NATO.
E da NATO também. E a Polónia é um daqueles países que cresceu imenso desde a entrada na União Europeia.
E acho que está desejosa de se envolver neste conflito.
Claro, e há uma franja grande da população polaca que é fortemente atingida por esta mexida nas taxas de juros, não é? E não nos esqueçamos que a Polónia tem um governo ideologicamente mais à direita e que nunca foi propriamente como é que eu ia dizer isto? Sempre criou grandes problemas a nível do funcionamento da União Europeia, a Polónia e também a Hungria, com políticas anti-imigração, por exemplo.
Sim, mas são questões diferentes. A Polónia tem estado a sofrer os ecos de todo este conflito.
Sim, mas não te esqueças que a Polónia abriu completamente as portas a receber toda esta gente.
Claro.
Exato, e agora,
não,
se calhar, este
é o resultado.
É,
não é? Eu acho que, muito sinceramente, acho que a Polónia está desejosa para se envolver neste conflito de uma outra forma.
Pois é.
Quando
Polónia,
falava há pouco de outros países, estava a referir-me à Polónia como é evidente.
Eu peço desculpa por ter trazido este tema e já estamos mesmo no fim.
Este tema
não
é muito
vai
complicado,
dar
porque a Polónia tem uma relação muito difícil com os russos.
Para mais.
Não é?
Evidentemente.
Mas se calhar ficam os que estavam ainda aí no bloco de notas para a próxima semana.